Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, o Partido da Causa Operária na disputa pelo governo de Minas. Na sequência da série com os postulantes ao comando do Executivo Estadual, em que abordamos as plataformas de campanha e os desafios cotidianos da população mineira, está conosco o cientista social e ex-trabalhador dos Correios, Henrique Arias, candidato do PCO. A entrevista terá 23 minutos contados a partir de agora. Bem-vindo, Henrique.
Obrigado pelo convite.
Henrique, você é paulista e essa é a sua quarta eleição. As três anteriores foram disputadas no estado de São Paulo entre 2016 e 2020. Como se deu sua aproximação com Minas Gerais e articulação para se lançar ao governo aqui?
Bom, o PCO é um partido nacional, né? Nós não temos um programa regional para cada um dos estados. E eu trabalho politicamente aqui coordenando o trabalho do partido em Minas Gerais há bastante tempo, há mais de uma década já. Então, já há algum tempo morando e vivendo aqui por conta desse trabalho. E aí o partido achou necessário me lançar como candidato aqui para divulgar as ideias do partido.
Vocês entendem que os estados não precisam desses programas regionais? Porque, por exemplo, o PCO submeteu à Justiça Eleitoral durante o registro da sua candidatura um programa de governo padrão que não menciona Minas Gerais nem trata de questões específicas do estado.
Nós achamos que as questões específicas existem, óbvio, né? Mas a gente, como a nossa participação na eleição, ela se dá principalmente para que a gente possa mostrar um programa de luta dos trabalhadores, a gente opta por questões mais gerais, porque essas questões elas são únicas para toda a população brasileira, né? Então, a gente opta por isso. Logicamente que questões específicas vão, né, nós podemos tratar, vamos tratar nos debates, nas discussões que precisam ser feitas, né? Mas a gente opta por esse programa nacional porque a nossa participação nas eleições ela justamente se dá para isso, né? Para que a população tenha acesso a um programa de luta, de mobilização, né? A um programa socialista, revolucionário, que é o nosso programa.
Né? Antes da gente detalhar mais esse programa, conforme o Tribunal Regional Eleitoral, existe uma suspensão do Diretório Estadual do PCO devido à não prestação de contas no ano de 2015. O partido está atento nesse momento para resolver esse impasse e não ter entraves que ainda prejudiquem sua candidatura? Porque parece que tem um julgamento pendente.
Sim, tá, o nosso jurídico está tratando do tema, né? Eu não saberia te dizer aqui os detalhes do problema, mas está tratando, a candidatura está garantida nesse momento, né? Eu queria até aproveitar, se você me permite, fazer uma denúncia, que um protesto mais geral em relação a isso, que o PCO foi alvo aí de uma perseguição por parte do Ministério Público, da Polícia Federal, tanto o PCO, mas no, na figura do presidente do partido, Rui Costa Pimenta. Então, eu queria também deixar aqui o protesto. A gente acha que esse tipo de coisa são coisas que demonstram um pouco que a eleição no Brasil ela é muito desigual e ela acaba prejudicando os pequenos partidos em detrimento dos grandes partidos que têm muito dinheiro. Nós, por exemplo, ainda não recebemos o fundo eleitoral do partido sem nenhum motivo, né? Então, para aproveitar esse momento, já que pegar esse gancho da sua pergunta.
O programa de vocês, né, fala de salário mínimo, de fixação de jornada de trabalho, de direito ao armamento, cancelamento de concessões de meios de comunicação, enfim, são várias propostas, mas normalmente atinentes a um programa de quem vai disputar o governo federal. Quais aspectos dele podem ser efetivamente implementados em Minas?
Eu creio que um problema essencial talvez esteja na dívida pública, por exemplo, que é uma discussão que está sendo muito feita, né, em Minas por conta dos problemas relativos aí à dívida do Estado, mas que para a gente, tanto do ponto de vista do Estado, mas também nacional, é necessário romper com o pagamento da dívida. E isso daí seria uma possibilitaria que os governos, no caso do Estado de Minas, pudessem investir naqueles serviços essenciais da população. Por quê? Porque a dívida, o dinheiro da dívida, ele vai essencialmente pago em, em juros, perdão, o dinheiro do governo ele vai principalmente para juros, né, dos banqueiros, especuladores, e o governo tem que jogar isso tudo para metade do orçamento. Então você não sobra dinheiro para questões específicas da população, básicas, saúde, educação, infraestrutura, moradia, né? Então, você precisa de, uma, de um programa geral, na nossa opinião, para a gente poder, inclusive, resolver os problemas dos estados, né?
Agora, essa dívida, se ela for suspensa unilateralmente, há sanções também que o estado pode sofrer. Entrar numa briga jurídica dessa não poderia acarretar até um agravamento da prestação de serviços públicos?
Não, eu creio que se assim fosse o desejo, né, de um governo do Estado mais independente em relação a esse tipo de discussão, o governo deveria chamar o povo a se mobilizar, né? É óbvio que haveria retaliações, né, quanto a isso, lógico que teria, porque o Estado de Minas Gerais não está isolado do resto do Brasil. Mas, na nossa opinião, toda a política ela precisa estar apoiada na mobilização popular. Então, se você tem uma mobilização popular, o próprio povo vai conseguir pressionar no sentido de conseguir fazer as suas demandas, inclusive influenciando a população dos demais estados, porque, como eu falei, isso é um problema que diz respeito a todo o país, né? Um entrave do desenvolvimento do país.
Essa dívida de Minas com a União está estimada em aproximadamente 180 bilhões de reais, Henrique. Ela tem novos parâmetros de renegociação, foram estabelecidos pelo PROPAG. Qual a sua visão sobre esse programa federal que substituiu o antigo regime de recuperação fiscal?
Na nossa opinião, todas essas medidas, elas não resolvem um problema, porque a única forma de resolver o problema é não pagar a dívida mesmo. Porque são questões que vão protelando, né? Eles simplesmente são acordos que não rompem totalmente com o problema essencial da dívida, que é o quê? São os juros, né? Esses juros, eles impedem os governos de financiar questões básicas do povo. Então, na nossa opinião, o problema essencial é romper com a dívida, né? Esses programas, ainda que possa ter havido boa vontade, né, em negociar a dívida e tudo mais, esse programa não vai resolver a questão essencial para a gente, né?
Na esteira do PROPAG, né, foi concluída também a privatização da Copasa pelo governo de Minas em junho desse ano. Você já afirmou em entrevistas a outras emissoras ser preciso reestatizar todas as empresas. Como isso seria viabilizado do ponto de vista jurídico?
Eu entro mais uma vez no problema da mobilização do povo, né? Em primeiro lugar, dos trabalhadores dessas empresas, né, que são os primeiros que sofrem com as privatizações, porque há demissões, PDVs, etc., mas a própria população que sofre com os serviços cada vez piores das privatizações, né? A gente entende que a reestatização não vai ser feita numa canetada, né? A gente entra na mesma discussão do problema da dívida até. Sem uma mobilização, sem chamar o povo, chamar a atenção do povo para o que está acontecendo, né? Sobre os malefícios da privatização, que além das demissões que eu falei, o aumento dos preços que acabam acontecendo, a piora nos serviços, né? Por quê? Essencialmente, esse serviço ele tem que ser prestado para o povo, em benefício do povo. Se você privatiza, se você entrega isso na mão da iniciativa privada, você não tem garantias de que esse serviço efetivamente vai ser prestado para o povo. E pior, a iniciativa privada vai visar excessivamente o lucro, né? E se você tem um serviço essencial para a população, você não poderia visar o lucro, você deveria visar que esse serviço de fato chegue à população.
Inclusive, terceirização de rodovias, vocês também reverteriam?
Também a gente é contra isso daí, né? Nós achamos que as rodovias devem ser geridas pelo Estado, né? Inclusive, o que a gente vem acompanhando já há bastante tempo é o aumento dos pedágios, essa coisa toda, né? Então, as rodovias, o governo teria condições de pagar, de fazer melhorias nessas rodovias, se, por exemplo, deixasse de pagar a própria dívida, né? Voltando lá no problema da dívida. Então, a gente acha que a privatização não é a solução para nada, pelo contrário. Você está tirando do povo um direito essencial e colocando isso daí na mão de poucas pessoas ou de uma única pessoa que é a iniciativa privada.
Vamos falar sobre a mineração. É uma atividade que tem grande peso econômico no Estado, mas também gerou nos últimos anos os desastres de Mariana e Brumadinho. O que pode ser aprimorado na regulação da atividade?
Em primeiro lugar, a gente entende que a mineração, do ponto de vista da riqueza para a população, não só de Minas, mas do Brasil todo, ela é importante e deve ser desenvolvida. A gente não é contra a mineração. Mas isso daí deve ser feito, logicamente, de acordo com estudos e regras que vão permitir que você faça isso sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar moradores de áreas que seriam áreas de mineração, etc. e tal. E a gente acha que só será possível se você também tiver a mineração nas mãos do Estado, o controle do Estado, da própria população. Então, nesse sentido, a gente alerta também para o problema da privatização, que tem sido um debate, né, nessa questão da mineração em geral, o problema das terras raras e tudo mais. Nós chamamos atenção para isso. A privatização, sim, vai ser um perigo para o povo, caso aconteça, porque isso daí foge totalmente de controle, né?
Essas terras raras, então, seriam geridas por um órgão estatal, seria essa a ideia?
Exatamente, um órgão estatal, como deveria ser em outros tempos, como era em outros tempos, por exemplo, a Petrobras para o petróleo, por exemplo, ou quando era a Vale, não era privatizada.
E segurança pública, né? Uma preocupação crescente dos mineiros com o aumento significativo de feminicídios nos últimos anos. E o plano do PCO fala em dissolução da polícia militar e formação de comitês populares de autodefesa.
Sim.
Não parece, Henrique, algo muito utópico diante da realidade cotidiana que é enfrentada, sobretudo nas periferias urbanas?
O problema é que nós temos a realidade também cotidiana, é que a polícia ela se tornou uma máquina de repressão, de assassinato do povo, né? Então, nós temos duas opções aqui, ou manter essa máquina, né, ou acabar com ela. Na nossa opinião, acabar com ela e substituir por uma outra forma de gerir a segurança é o ideal. Alguns países agem assim, né? Ou seja, você tem...
Por exemplo, o que a gente tem de experiência internacional?
A Suíça, a própria... Nos Estados Unidos mesmo, não toda a polícia, mas... A polícia municipal, por exemplo, o xerife é eleito. Pelo menos era assim quando eu me lembro. Mas a nossa proposta, o que que é? É que nos bairros a própria população possa fazer a sua segurança. E da mesma maneira que a população pode votar em deputados, no executivo, a população também deveria votar naqueles que se representariam ela na segurança. Então é simplesmente você criar um órgão, né, de segurança que seja diferente desse que está aí, que é controlado por cima, né? Ou seja, os que controlam o Estado, que tem o poder do Estado, o poder econômico, controlam as polícias. Na nossa opinião, a polícia tem que ser controlada pela própria população, porque é isso que vai possibilitar que a polícia não se volte contra a população, né? Então, a gente entende o problema da segurança, né? Mas, na nossa opinião, ele só vai ser resolvido não com mais repressão, mas com a população gerindo isso, né? E aí também que entra a nossa proposta do direito ao armamento do povo, né?
E no enfrentamento aos gargalos da saúde, né? Que tem aí demandas crescentes e infinitas, o que seria priorizado pelo PCO?
Olha, eu acho que a questão da saúde precisa de uma reformulação muito ampla, né? Eu acho que a saúde ela tem sido atacada de maneira muito brutal aí por conta da restrição de gastos, o problema da responsabilidade fiscal, o problema da dívida pública, dos juros que a gente discutiu aqui no começo. Mas você resolve isso construindo mais hospitais, construindo hospitais menores, né, de atendimento básico nos bairros, né? Precisa investir em saúde. você precisa pagar bem os profissionais, né? O que a gente vê ao usar o serviço público, né? Eu uso o serviço público de saúde, é que você tem uma piora muito grande no atendimento por conta das filas, você tem uma estrutura cada vez mais precária, né? E na nossa opinião, esse problema tem se agravado justamente por conta de que os governos não têm dinheiro para investir, né? E a gente sempre volta aqui no problema da dívida. É preciso gastar o dinheiro com o povo e não com os juros.
Na educação, o programa do PCO tem entre as propostas o fim dos vestibulares com livre ingresso nas universidades. O Estado tem a UENG, né, em âmbito estadual, a Unimontes. Como a relação entre oferta de vagas e demanda seria equilibrada nesse modelo que o PCO defende?
Olha, em primeiro lugar, eu acho que o problema do livre ingresso na universidade, ele deveria ser uma coisa comum, né? Do mesmo jeito que as pessoas têm direito, né, que a população tem direito a colocar seus filhos no, na escola fundamental, na escola infantil, fundamental, etc., o povo deveria ter direito ao acesso à universidade, né? O problema é que você tem uma estrutura em que, quando você chega na universidade, você tem um filtro aí para impedir que a população tenha acesso a níveis de cultura maior, né? Então, é um debate até que a gente só faz porque a estrutura da educação no Brasil é falha nesse sentido. Mas nós entendemos que é o seguinte, você precisa aumentar o número de vagas, mas se você conhece as universidades públicas, né, você vai entender que há muitas vagas, inclusive ociosas, na universidade pública, né, e que não seria difícil você propiciar essas vagas. A outra maneira também, na nossa opinião, seria estatizando as universidades particulares, né? Porque você também aumentaria a demanda das universidades públicas. Por quê? A educação tem que ser um direito universal, na nossa opinião, né? E não só a educação fundamental, mas a educação universitária. Se não há vagas, precisa criar vagas, precisa aumentar o número de universidades, precisa aumentar o número de salas de aula, contratar mais professores, é isso que precisa ser feito.
De onde tirar dinheiro para isso?
Nós voltamos lá no começo, né? É preciso que o dinheiro que deveria ir para esse tipo de gasto, né, da população, para beneficiar a população, não vá para os juros, que são parasitários, né?
O programa de vocês traz ainda na educação a suspensão da proibição do uso de celulares na escola, uma restrição que é elogiada por especialistas em educação. Qual o sentido da medida na visão de vocês?
Na nossa opinião, esse é um problema, é um falso debate que foi colocado. O que existe, de fato, na proibição dos celulares na escola, nosso problema é uma censura ao acesso dos jovens, né, à informação. Porque se fosse um debate simplesmente técnico do problema de que isso atrapalharia ou não no ensino, você simplesmente faria um debate técnico, né, e não proibiria o celular. Na nossa opinião, inclusive porque, o que acontece? O acesso à informação, ele não pode estar em contradição do ensino, do aumento de informações da cultura da população jovem. É como na época que foi inventada a imprensa, você dizer: ah, não, o excesso de livros aqui por conta da imprensa é ruim.
Mas o professor não teria que lidar com uma concorrência indevida aí com os celulares pela atenção do aluno?
É como eu disse, se for um debate simplesmente técnico, você teria mecanismos para fazer isso. O professor poderia, inclusive, usar o celular como maneira do estudante fazer uma pesquisa, por exemplo, em conjunto. Há várias maneiras técnicas. O que a gente chama para fazer isso? O que a gente chama atenção é o problema da censura, né? Porque se você censura o celular usando determinado pretexto, você vai, obviamente, abrir espaço para censurar o acesso à informação em outros momentos, em outros aspectos da vida também,
Queria falar um pouco com você, Henrique, sobre o quadro geral da disputa em Minas. Nós temos aí 11 candidaturas ao governo apresentadas e várias delas desse campo da esquerda. Como o PCO se diferencia de outras legendas, né, que militam à esquerda?
Bom, nós, em primeiro lugar, a gente lança candidatura própria, né, e eu creio até que uma parte dos demais partidos da esquerda também seja assim, porque nós achamos que a eleição ainda é um momento para que você possa divulgar o seu programa, né? Porque o PCO não é um partido eleitoral, né? Nós não acreditamos na eleição enquanto mecanismo, instrumento de mudança social, né? Como a gente falou aqui, nós chamamos o povo a se mobilizar pela sua própria luta política, né? E, então, a gente acha que o momento da eleição é para a gente divulgar esse programa. Se a gente, por exemplo, fizesse alianças com outros partidos, nós não teríamos essa possibilidade de divulgar um programa próprio.
Mas num cenário que Minas Gerais vem há 8 anos sendo governada pela direita, com a polarização nacional muito acirrada também, essa fragmentação não acaba favorecendo um avanço do campo da direita e do conservadorismo?
Aí é um problema que é o seguinte, né? Nós temos alguns candidatos, alguns partidos da esquerda que optam por se aliar com determinados setores, partidos da direita. Então, para a gente, isso daí é inadmissível, né? Nós não faríamos aliança com partidos da direita que são representantes dos capitalistas, da burguesia, e a gente é um partido operário. Então, a gente nunca jogaria, né, o nosso programa político, né, em aliança com partidos da direita. É um problema aí de tática eleitoral, né? Nós achamos que essa tática de se aliar com a direita para tentar ganhar a eleição a todo custo, não tem... Ela pode, aparentemente, de um curto prazo, surtir algum efeito. Mas, a longo prazo, por exemplo, você tem a prova cabal disso, que é o seguinte. O governo do PT foi derrubado pelo próprio vice da Dilma Rousseff. Ou seja, as alianças, né, no final das contas, não serviram para nada, porque numa canetada, tudo o pouco que o PT conseguiu fazer, eu estou falando do PT porque é o maior partido, é o partido que, de esquerda que, né, governa efetivamente, tudo que o PT conseguiu de pouco fazer de transformações aí foi derrubado numa canetada depois da derrubada de Dilma Rousseff. Então, a gente acha que essa não é a saída, o voto, as alianças não são a saída.
Estamos aí com 22 minutos e 15 segundos de entrevista. Eu queria deixar esses 40 segundos finais para as suas considerações.
Certo. Bom, eu queria reforçar, né? Eu queria agradecer o convite. Eu acho que a TV Assembleia, por ser uma TV pública, né, ela cumpre um papel importante, porque nós fugimos aí do monopólio da comunicação, que quase não mostra os candidatos dos partidos menores, né, como nós, que é um partido sem recursos, né, com poucas condições aí de aparecer como os outros partidos, e justamente chamar a atenção para isso. A eleição para a gente é o momento da gente mostrar o nosso programa, né, e chamar a atenção da população é o seguinte: o voto propriamente não vai mudar nada. O que muda é a luta, é a mobilização.
Obrigado por essa entrevista, Henrique.
Eu que agradeço.
Eu conversei com o cientista social Henrique Arias, candidato do PCO ao governo de Minas. Essa foi a 6ª entrevista da série do programa com os nomes oficializados na disputa pelo comando do Executivo Estadual. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar almg.gov.br/tv.